Chama-se Nem Mal Me Queres, o tema que acabamos de escutar é da autoria de Ana Lua Caiano, tem sido também uma presença muito regular nas nossas emissões, é uma edição muito recente e hoje é também o grande destaque a conversa agora com a Ana Lua Caiano sobre este EP e também sobre aquilo que lhe tem acontecido, de muitas apresentações ao vivo, tem tido também a oportunidade de apresentar a sua música para diferentes públicos. Desde já, as boas-vindas, Ana. Bem-vinda ao Português Suave, obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos.
Muito obrigada pelo
Demorou um
convite.
bocadinho mais, mas foi por bons motivos, porque andaste também atarefada nas últimas semanas. Podemos até começar por aí. Têm sido dias algo frenéticos, pelo menos assim, tiveste apresentações. Deixa-me agora recolher aqui a minha cábula. Tiveste no Beleza, Sons do Património, também demos conta desse concerto, mais a norte, nas oficinas do Convento. Estiveste também na UMEX, para quem não está tão por dentro deste universo, é uma feira de música de âmbito global. Acredito que sejam dias felizes estes últimos que tens vivido.
Sim, foi ótimo este último mês e realmente a semana passada foi assim mais frenética porque eu estava a fazer uma residência essa semana de 22 de outubro, quando foi o UMEX, eu fiz uma residência nas oficinas de convento, que depois acabou com um concerto no dia 20 de outubro e depois foi o UMEX, portanto foi assim uma semana muito agitada, mas muito boa. Estou mesmo muito feliz porque deu-me mesmo a oportunidade, quando toquei na UMEX, de tocar perante pessoas de todo o mundo. Isso foi um festival muito bonito também nesse sentido, consegui ver pessoas, artistas de qualquer parte do mundo, e foi muito bom também enquanto espectadora.
Acredito que sim, sendo tu uma pessoa, pelo que dá para ouvir da tua música, que absorve tanto essas influências, essas diferentes linguagens, acredito que também na perspectiva de ouvinte também tenha sido também muito interessante teres estado na UMEX. Estavas agora a falar dessa residência, é uma residência artística, ou seja, continuas a criar, tens o teu EP recente, o Nem Mal Me Queres, mas continuas aí com criações novas.
Sim, agora lancei o meu EP no dia 30 de setembro e já estou a trabalhar no próximo EP, que vai sair em abril do próximo ano, tem apoio da DG Arte. Portanto, vou fazer várias residências, no sentido de desenvolver mais. As músicas já estão criadas, mas no sentido de começar a gravar mais coisas e finalizar letras e tudo mais. E, portanto, vão ser também seis músicas, e quase como se fosse a sequela deste EP que saiu. E estou muito entusiasmada por ter fechado um capítulo, apesar de continuar a realizar concertos, a apresentar esse EP, mas as músicas estão fechadas. E avançar para as próximas músicas.
Fala-me do teu percurso. Eu estive a dar uma vista de olhos ao teu site e lá há uma infinidade de separadores, de capítulos, de música que vais criando, desde ambiências mais. Sons mais experimentais, músicas, composições mais experimentais, sempre também com uma vertente ambiental muito, muito forte. Música para cinema, pelo menos também com esse lado visual muito forte. Mas depois, quando lanças o teu EP, estás aí uma grande volta e a tua proposta é diferente. No teu curto percurso já tens assim este lado muito camaleónico, vais-te desdobrando em vários campos.
Eu sempre em paralelo compus assim coisas mais, porque eu comecei a fazer composições para filmes e para mais encomendas, e é um mundo completamente diferente, no sentido em que tenho que me adaptar ao realizador ou para onde eu estou a fazer a música. Tenho que me adaptar ao filme, ou ao documentário, ou à instalação. Portanto, é muito diferente de fazer algo em meu nome, em que tenho uma liberdade gigante. Portanto, tenho coisas assim efetivamente diferentes. Pronto, que se tem que mesmo adaptar, tentando não perder também a minha essência e o que eu gosto, mas adaptar-me àquilo que é pedido. Mas eu. Desde que tenho 15 anos, 16, eu comecei por estudar piano clássico, depois estudei jazz e sempre tive muitos grupos musicais. Primeiro comecei para grupos onde cantava só, depois comecei a formar grupos em que tinham as minhas composições, com letra, portanto, eu sempre tive um lado muito de escrita portuguesa, muito ligado também às tradições, e portanto, isso sempre esteve presente. Depois, em paralelo, faço outro tipo de coisas, ou comecei a experimentar, porque eu também sinto que é muito bom e é essencial experimentar. E sempre que há um workshop de algo que eu não conheço, fiz um workshop, por exemplo, de música concreta. E para mim é ótimo, explorar e perceber que o mundo da música e o mundo dos sons são infinitos. E para mim, explorar e perceber o que é que existe e aquilo que eu gosto e de brincar, acho que é essencial depois também para me rever mais e fazer algo que eu gosto. Não sei, explorar muito para ouvir e explorar muito para depois criar
Portanto, é
coisas que
uma atitude praticamente omnívora. Em termos musicais, não rejeitas nada, não é? Tens essa capacidade e essa curiosidade em absorver várias linguagens. Mas a música tradicional, porque a tua música, neste caso concreto, aquilo que nos está, que nos moveu para esta conversa foi o ponto de partida, foi o mote, foi o teu EP. Há um forte cunho de música tradicional nos instrumentos, nos ritmos, na própria linguagem. Digamos que isso sempre te acompanhou também esse lado da música mais popular, ou também é uma descoberta recente?
Sim, não, eu acho que a música mais popular é algo que vem muito de trás e que tem muito a ver também com o que eu ouvia com os meus pais e portanto é algo muito, muito mais antigo e que se calhar é aquilo que é mais intuitivo para mim. Portanto, eu nunca penso em, ok, vou criar aqui uma música com este ritmo porque é tradicional. Não, pronto, simplesmente surgem e acabo por ter estas semelhanças porque é algo que eu gosto muito e que ouço muito, tanto mesmo música tradicional, de ranchos e que são músicas que depois são gravadas, que é feita uma recolha, mas tanto como, pronto, cantautores que depois também pegaram nessa música tradicional e fizeram as suas composições, como Sérgio Godinho, Zeca Afonso, Fausto. Portanto, não, é algo mesmo que vem, trago comigo desde há muito tempo. Isso, a ver.
É curioso, eu tenho feito esta pergunta a muita gente com quem tenho falado, que vai buscar muito à tradição portuguesa, e já vários passaram aqui no programa, no Português Suave. De Braga temos os Mutu, que é uma banda que está agora a começar, só lançou um single, mas há um disco muito bonito também do Marta, os Bandua, os Criatura. O próprio Branco tem também usado elementos da música tradicional, enfim, a lista é enorme, mas tem surgido assim nomes mais recentes, e este ano, pelo menos este ano, 2 anos antes de 2 anos até esta parte, tem surgido discos muito interessantes, propostas interessantes que usam elementos tradicionais, mas depois com resultados também diferentes. Sentes que há também uma curiosidade em termos geracionais, ou será apenas uma coincidência? Recordo também a Rossana, que é uma com quem tens colaboração. Foi uma descoberta que eu fiz recentemente. Tem também um EP que ainda não ouvi muitas vezes, mas do pouco que eu ouvi também vai buscar muito. A Bia Maria também. É curioso, não é? Porque estamos a falar de uma geração à volta dos 20 anos, 20 e poucos, mas que tem um olhar mais desempoeirado sobre a música tradicional.
Sim, realmente estão a aparecer muitos projetos que depois misturam a música tradicional com o rock, com o pop, com o fado, com a eletrónica, com a Rita Vian também. Eu penso que no outro dia também estava a falar disto com alguém, pronto, e estavam-me a dizer que antigamente era quase um pecado pegar na música tradicional, ou pegar principalmente no fado ou na guitarra portuguesa, assim, elementos mais sagrados, digamos assim, e que hoje em dia desmitificou-se um bocadinho isso, e eu acho que é muito importante porque, no fundo, a música popular também é aquilo que se está a fazer, ou seja, existe uma tradição portuguesa, mas a tradição portuguesa pode mudar, ou pronto, pode mudar de formas, podem aparecer outras músicas que depois podem fazer parte do cancioneiro português. Não sei, acho que é bom haver um interesse em explorar esse tipo de sonoridades, porque no fundo a música não é estática, a música vai mudando e é bom começar a repensar e aparecerem pessoas a repensar a música tradicional, sempre com muito respeito, mas também com vontade de experimentar e de juntar com outros tipos de sonoridades. E é algo que eu gosto muito de fazer e que para mim surgiu muito naturalmente. Pronto, foi algo que surgiu mesmo na pandemia, porque sempre toquei com bandas e com projetos, nunca tinha feito assim nada. Tinha feito composições, mas trazia as composições e trabalhavas em grupo. E depois, com a pandemia, continuei a ter necessidade de compor, não é algo que eu faço muito regularmente. E, portanto, comecei a reinventar-me e a perceber como é que eu poderia fazer sozinha. E depois tinha um sintetizador e, portanto, depois surgiu assim uma mistura muito orgânica e muito, para mim, muito intuitiva, também a partir dos elementos que eu tinha à disposição na altura. E pronto, é algo que tem-me dado muito prazer mesmo.
Pois, porque tu és autossuficiente, e eu desafio também quem ouvir a conversa para depois dar uma espreitadela. Já há alguns vídeos disponíveis no YouTube, para terem a noção da forma como tu apresentas a música, não é? Tu usas a loop station, não é? Gravas as vozes, depois vais criando camadas, vozes e ritmos. Estás ali sempre um bocado no fio da navalha porque tudo aquilo depende de ti, não é? É tudo.
Sim. Exato, ao vivo. Em estúdio, é diferente, a lógica é diferente porque existe uma calma. Eu não faço tudo como acontece ao vivo. Mas ao vivo eu utilizo os loops e crio os ritmos e gravo o piano, gravo o sintetizador e, portanto, existe uma adrenalina gigante e inerente a esse modo de criar a música ao vivo e que também me dá mesmo muita felicidade, porque, não sei, é engraçado, é uma lógica completamente diferente do que eu estava habituada. Portanto, eu sempre que toquei com grupos era cantora e, portanto, não havia mais nada que eu fizesse, às vezes tocava outro instrumento ou melódica ou assim uma coisa ou outra, mas estava muito vazia o resto do corpo. E agora, nos meus concertos, estou sempre muito ocupada. E o desafio é tentar que estou a criar os loops, mas também quero estar a comunicar com o público. E o desafio também é esse, de não me focar demasiado naquilo que eu estou a fazer e conseguir comunicar
Pois
com quem está.
passaste do 8 para o 80, não é? Porque de uma atitude, se calhar, mais, não diria passiva, mas enfim, mais descontraída, está agora tudo concentrado em ti. Acredito que também haja ali, porque se calhar nem sempre as coisas te correm bem, pode haver, sei lá, uma entrada mais cedo ou mais tarde. Acredito que depois também te dê azo, e neste caso até necessidade da improvisação, não é? De teres também que te adaptar.
Existe muito muito essa parte do imprevisto, não é? Porque como aquilo é são loops gravados, se eu, sei lá, se falho uma nota ou se não sei o que, aquilo fica gravado para sempre, portanto eu tenho que ter capacidade de ou repetir, mas sempre sem. Pronto, é algo que nos ensaios às vezes acontece numa parte, mas depois ao vivo acontece numa parte completamente diferente. Portanto, ao vivo tenho que ter a destreza de me adaptar. Ok, isto aconteceu e agora eu vou fazer isto. Ou isto afinal não vai ser gravado. Ou vou repetir mais não sei o quê. Pronto, existe o improviso. Porque às vezes há coisas que eu improviso mesmo deliberadamente. Ou que acho que, ok, vou repetir aqui mais uma vez porque acho que o público está a gostar dessa parte. Portanto, há sempre a parte de adaptar também ao público, ou vou acabar mais cedo, mas depois há essa parte do imprevisto que é mais dá mais adrenalina, porque portanto, realmente tenho que mesmo me adaptar àquilo que não estava à espera e não, por vezes não é fácil, mas é pronto, sempre que acontece é um treino, não é? É ok, e perceber, ah, hoje lidei isto assim, ou podia ter feito isto, ou podia, não sei, é sempre muito imprevisto.
Aquela famosa frase que os concertos nunca são iguais, para dar também aquele caráter de unicidade ou de caráter distinto. No teu caso é mesmo verdade, porque lá está, como tu crias as composições, os temas de base ao vivo, as coisas nunca saem sempre da mesma forma. E por falar nisso, já estiveste cá por cima, já tocaste também em Barcelos. Em breve, quem nos estiver a ouvir aqui, Braga e à volta, poderemos também contar contigo?
No dia 11 de novembro vou estar em Aveiro, pronto, mais em no dia 9 de dezembro vou estar em Guimarães, em Braga, espero ir muito em breve. Para este ano ainda não está planeado, mas quero muito ir lá. É uma cidade muito bonita, portanto. Mas assim para o norte tenho estes. Assim, 11 de novembro, se alguém estiver a passar por Aveiro ou por Guimarães, estão todos convidados.
Vamos estando atentos e vamos também confirmar essas, ou recordar essas datas quando se aproximarem essas atuações ao vivo. Ana, foi um enorme gosto ter-te aqui no Português Suave, a propósito do teu trabalho e do teu percurso, tão curto, mas ao mesmo tempo tão rico, quer nos teus trabalhos a sol, quer também nas colaborações que vais tendo, e prometemos também continuar atentos àquilo que aí vem. Entretanto, também já nos deste essa boa notícia que em abril vamos ter novo EP. Cá estaremos também atentos. E para fecharmos a conversa, que tema é que escolhes?
Podemos ouvir o Cheguei Tarde Ontem, que é a música que dá nome ao EP. E é isso, é uma música que fala sobre pressa e sobre a dificuldade de estar no presente, muitas vezes.
Muito bem, olha, muito obrigado e até
Muito
breve.
obrigada pelo convite. Obrigada, até breve.
Até breve.